Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
Queridos irmãos, nossos votos e muita paz, estamos aqui mais uma vez com muita alegria para o programa Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos à Rádio Brasil Espírita, que tanto tem auxiliado a divulgação doutrinária e todos que nos ouvem pelas ondas da rádio. Convidamos aqui o nosso parceiro de programa, o nosso André. Olá, André.
Boa noite, Marco. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Brasil Espírita. Mais uma noite iluminando consciências com o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Marco, pelo convite.
Obrigado a você. Pois não, André. Vamos fazer a prece? Você poderia fazer a prece inicial?
Vamos sim. É um momento sempre muito, muito especial que a gente eleva os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso modelo, mestre e guia, que nos trouxe a verdade por meio desta doutrina cristã maravilhosa. E agradecemos também a toda a espiritualidade amiga que nos acompanham por estes programas, esses encontros, trazendo as inspirações necessárias para que, pelas ondas da rádio, possamos levar as vibrações de amor, de fraternidade a todos que nos acompanham. Agradecemos, sobretudo, a oportunidade da vida e que possamos, Senhor, realizar um trabalho em teu nome. Que assim seja.
Assim seja. Pois não, André. Podemos começar pelo gol de Farol.
Então, na semana passada, Marco, a gente já estava aqui estudando, né, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fomos avançando no item ressurreição e reencarnação e conversamos com aqueles que estavam conosco até o item 11. E hoje, então, dando continuidade ao item ressurreição e reencarnação, vamos ao item 12, que começa com a transcrição de uma passagem de Isaías, do profeta Isaías, no seu capítulo 26, item 19. Então, a gente vê que Kardec, nesta oportunidade, procurou dar maior significado às questões encontradas no Antigo Testamento e no Novo Testamento acerca da reencarnação e da ressurreição. Então, no item 12, começamos assim: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. Então, é uma passagem bastante enigmática, uma passagem bem ao estilo do Antigo Testamento, em que a gente já identifica ali as questões tratadas sobre reencarnação e ressurreição. Então, esse trabalho que vem sendo realizado por Kardec vai nos dando a maior confiança, Marco, porque Isaías é um profeta já de longa data. Então, a gente percebe que a manifestação, a percepção com relação à reencarnação, ela não é nova. Ela tem os seus antecedentes, as suas raízes doutrinárias em religiões, e que todas elas apontam para esse novo conjunto de percepções, certo? Então, eu penso que a gente vai lendo aqui daqui a pouquinho o item 13, onde Kardec faz as suas considerações acerca de Isaías. Mas antes, né, eu acho que vale a pena a gente já agradecer a presença aqui das pessoas que nos acompanham com tanto carinho toda semana, toda sexta-feira. Então, temos aqui o Alex Zanca. Mais uma vez, Alex Zanca, obrigado pela sua presença. Boa noite, paz, bem e luz a cada um. Gratidão e luz reinam nesta noite. Que assim seja. Muito obrigado pela sua prece, pela sua atenção. E temos também a Jussara Macedo nos transmitindo aqui uma boa noite. E a gente retribui carinhosamente aqui a Jussara Macedo pela sua presença. Muito obrigado a todos.
Ah, olha, Isaías foi um grande profeta, um grande médium, inclusive. Ele, para se ter uma ideia, muito antes de Jesus vir à Terra, ele já sentia pelas vias mediúnicas a chegada desse espírito maravilhoso que ia trazer a boa nova, as boas novas do reino, né, para a terra. Inclusive tem uma frase muito bonita de Isaías que diz assim: levantar-se-á um arbusto verde na ingratidão do solo árido. Falando da chegada de Jesus, né? Mas quando ele fala da reencarnação, que nós, aqueles que morreram voltarão, é exatamente o que você falou. Essa cultura da reencarnação vem de muito tempo. Inclusive, em meio aos cristãos primeiros, existia também esta cultura. Foi encerrada com Justiniano. Aliás, sua esposa, Teodora, retirou a reencarnação dos evangelhos, tirando também a escola de Orígenes, que falava a respeito da reencarnação, porque ela era uma ex-bailarina, não é? E uma mulher assim, com uma vida não tão boa, não é? Depois se tornou imperatriz. Então, para que ninguém soubesse disso e para que ela não entrasse na justiça da reencarnação, ela simplesmente retirou a reencarnação do meio cristão. Mas também o mundo não estava preparado totalmente para entender, porque tinham ideias muito erradas da reencarnação, não é? Coube ao Espiritismo dar o verdadeiro direcionamento entremeado com a justiça divina, não é? Com a lei de causa e efeito, para poder realmente demonstrar a que serve a reencarnação, que na verdade preenche os vazios existenciais do espírito, não é? Nos recupera de todas as formas, psiquicamente, fisicamente, até as convivências, é um método de reparação, é o maior mecanismo evolutivo que existe. E a ressurreição é ressurgir. A etimologia da palavra significa ressurgir. Ressurgir na vida espiritual com o corpo espiritual.
Perfeitamente. A gente vai observar que Kardec, já no item 13, faz algumas considerações acerca do texto de Isaías. Ele diz assim: é também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Então a gente vê aqui nessa passagem Kardec trazendo o entendimento dessa passagem de Isaías, mostrando para a gente a questão da reencarnação, dando sentido interpretativo à luz da doutrina espírita com a visão ampla da reencarnação, entendendo o que Isaías havia dito. Então mostra toda a sua coerência, o seu ajustamento com o que Jesus, em sequência, veio trazer e que mais posteriormente o próprio Espiritismo veio trazer com a manifestação da espiritualidade de forma ostensiva.
Pois é. André, nós falamos do encontro de Jesus com Nicodemos nesse capítulo já, né?
Falamos, bem bacana.
Então, pois é, Jesus veio demonstrar, naturalmente, ele estranhou por que Nicodemos, que era doutor da lei, não sabia aquilo. Ele achava que ele ia renascer no corpo, no mesmo corpo. Como pode um homem velho nascer do mesmo corpo que já se deteriorou, né? Então, são as incongruências assim, dos conceitos, né? Depois, a doutrina espírita deu a verdadeira conotação. Mas, por exemplo, existem culturas espiritualistas, como, por exemplo, na Índia, que acreditam em reencarnação. Só que dizem que pode reencarnar, por exemplo, no corpo de um animal, que pode reencarnar e retroceder. E a doutrina espírita foi ajustando essa ideia e mostrando realmente que a evolução é constante e ela só se dá através da multiplicidade das existências, né?
Exatamente. Então, a gente vai encontrando que... E isso a gente tem um grupo de estudo do livro dos Espíritos, e essa semana a gente, num momento de muita alegria, a gente comentando que quando a gente encontra essas explicações, até mesmo as obras do Espiritismo, todas elas mostrando para a gente as questões da vida espiritual, a conexão, a solidariedade que existe entre todas as encarnações, a gente fica com uma sensação de amparo, uma sensação de que a providência divina vai preencher a lacuna na medida exata da nossa capacidade de compreensão. A gente vai ser alimentado em corpo, em alma, em espírito, das informações, dos conhecimentos que são de fato reveladores e que vão dar sustentação na nossa caminhada. A gente olhando ali na nossa aula, na época do início de 1900, o planeta contava com 600 milhões de habitantes, aproximadamente, números aproximados. Mas que hoje estamos caminhando, 100 anos depois, para uma cifra de 8 bilhões de espíritos encarnados. E a gente até brincava, a internet não podia vir em outro momento, porque para uma comunicação ampla, para uma comunicação que fosse global, naquela época talvez não seria bem compreendida, a tecnologia não estava desenvolvida. Mas de lá para cá, esse salto tecnológico, tanto no aspecto técnico e, sobretudo, no aspecto da saúde, fez com que o planeta tivesse essa imensa população. De onde que vem uma necessidade constante de um processo de esclarecimento educativo, não apenas de escolaridade, mas de educação para dar suporte, entendimento das pessoas com relação ao que elas estão passando e vivendo. Quando nós resgatamos e fazemos um programa como esse, Marco, mas quando nós resgatamos, vamos lá a fundo no Evangelho, descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo todas essas questões, o nosso carinho, o nosso sentimento é de que as pessoas compreendam, não apenas ouçam, não apenas tenham um conhecimento, mas uma compreensão que seja renovadora no seu coração. Porque, do contrário, a vida, por maior número que seja de pessoas encarnadas, as pessoas muitas vezes não dão valor a uma encarnação preciosa que tem agora. E, principalmente, entender essas conexões das encarnações como sendo um processo que ele vai colocar aqui, olha, vai ter o orvalho, vocês que estão no pó, mostrando uma série de elementos que fazem, que dão a noção da continuidade da alma. Penso que não só a importância da questão da reencarnação, mas, sobretudo, o entendimento de que esta individualidade, a alma, o espírito, né, já na erraticidade, que ele continua pensando, sentindo, vibrando, se comunicando, recebendo conhecimento para que ele continue na sua jornada. Então, a gente vê que lá de Isaías, lá de trás, mostrando para a gente, fortalecendo o nosso entendimento, sobretudo a nossa fé.
Pois é. Você sabe que isso que você falou é muito certo, porque só podemos entender a evolução, inclusive a aplicação da justiça de Deus, não é? a lei de causa e efeito através da reencarnação, porque nós não daríamos, por exemplo, conta de, em uma única existência, não é, nós melhorarmos o que necessitamos melhorar. Então, a reencarnação é uma realidade que todas as pessoas trazem essa, ou traz uma reflexão, ou tem muitas pessoas que brincam com a reencarnação, ah, na outra vida eu devo ter sido isso, devo ter sido aquilo. Quer dizer, a pessoa já traz no interior, né, um pouco desta certeza, né, porque ele se reencarnou. Então, eu sei, por exemplo, de espíritos que não acreditam em reencarnação, acham que não vão voltar para a Terra. Como tem pessoas encarnadas que acham que não vão continuar na vida espiritual. Então, é muito complexo isso, sabe? Você sabe que reencarnam todos os dias na Terra 211 mil pessoas.
Das reencarnações. Cidades inteiras.
Pois é. Você vê que beleza isso. Então, você falou do século XIX. Na época de Kardec já tinha 1 bilhão de pessoas. Mas depois que começou os avanços, né, o próprio movimento de transição planetária foi trazendo benefícios para a Terra, como, por exemplo, o invento do antibiótico. O antibiótico, antes vocês pegavam uma gripe e evoluía para uma pneumonia e depois uma tuberculose, a pessoa desencarnava, né? Por isso que tem tantos poetas que desencarnaram de tuberculose, né?
Quem chegava a 40 anos era ancião.
Exatamente. Na Idade Média, 35 anos era a expectativa de vida. Um homem de 50, 60 anos era extremamente idoso naquela época, né?
O trabalho foi exatamente ao redor da questão de Fleming, mostrando a curva que o antibiótico e toda a evolução da medicina no último século veio trazendo. Que realmente o avanço trazido para a longevidade na questão do antibiótico foi sensacional.
Imensa. É pouco tempo, 160 e poucos anos. Né? Pouquíssimo tempo. Tem pessoas com mais de 100 anos reencarnadas ainda.
Isso.
Então, isso sem contar os métodos de higiene, as próprias casas de saúde, né? Que naquela época era muito precária. Agora foi desenvolvendo, né? Métodos de cirurgias, por exemplo. Quer dizer, a expectativa de vida foi aumentando, as reencarnações foram aumentando, porque as comunidades espirituais em torno da Terra giram em torno de 30 bilhões, aproximadamente, contra os 8 bilhões que tem aqui na Terra.
Bom, a gente vai observar, Marco, que Kardec ele vai ao livro de Jó, justamente também no item 14, reforçando essas questões. Então, Jó, no capítulo 14, de 10 a 14, ele diz: mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra que me acho, todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Então, a gente vai ver aqui já as perguntas, as questões, né, do Antigo Testamento, trazendo a reflexão e já o entendimento da questão da vida do espírito e da vida do corpo, propriamente dito. Na sequência, ele diz: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Isso, versão da Igreja grega. Então, aqui a gente vê no item 14 a questão da reencarnação da alma, né? Ou seja, da permanência do espírito após a morte e, ao final, ele retratando a questão da reencarnação. Quando a ela voltarei de novo. Penso eu que tem a sua beleza esses textos que nos dão bastante força na nossa reflexão.
Então, sim, né? Porque a doutrina espírita explica que todos nós temos momentos de reencarnação que estão muito bem programados antes de reencarnarmos, né? Nós reencarnamos com um plano reencarnatório, não reencarnamos aqui ao léu, né? Ou seja, tem um ciclo de vida na Terra. Então, acabado o ciclo, se esvaindo o fluido vital, por exemplo, que dá energia aos órgãos, né? Como falou na mensagem, o homem perde a força, né, quando está morrendo. Então, é o fluido vital que está se esvaindo. Que, na verdade, quando a pessoa desencarna, não é que o espírito sai do corpo. É o corpo que não consegue mais sustentar o espírito. Então, temos aí o processo de desencarnação e nós pensamos assim, o que são algumas dezenas de anos perto da eternidade do espírito. Então, evidentemente, o ser que pensava, que sentia, que aprendia, continua suas experiências além da matéria, porque a matéria é muito frágil, né? Você vê um pequeno vírus, um celular nos derruba, não é? Então, o corpo é muito frágil, né? 80% de água no nosso corpo. Então, é o espírito que sobrevive, continua suas experiências e retorna na Terra, passando por aquele processo de erraticidade, não é? Que é que está indo e vindo da vida espiritual, onde todos nós estamos, até que ele consiga se libertar das suas imperfeições e de seguir outras jornadas, universo afora.
Perfeitamente. A gente, então, vai encontrar no item 15, comentários de Kardec, estudo de Kardec, com relação a essa passagem de Jó. Ele diz o seguinte: nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? É a exclamação. A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isto é tão certo como se alguém dissesse: sai de minha casa, mas a ela tornarei. A gente vê Kardec nos comentários, sobre os comentários de Jó, mostrando a questão tanto da reencarnação quanto a questão do batismo. A gente comentou na semana passada com relação a uma interpretação de se colocar do Espírito Santo e a questão de reviver no batismo. A gente tem todo o respeito às questões de todas as religiões. Aqui, no caso, estamos buscando um entendimento mais amplo, entendendo com maior grandeza a luz da reencarnação, a luz da vida espiritual. E é por isso que, ao se aplicar esses conceitos em cima das várias escrituras que nós temos, a gente passa a repensar tudo aquilo que foi dito, a revisitar aquilo tudo que foi apresentado.
Pois é, pois é. Essa questão do batismo é interessante, né? A pessoa diz que revive, nasce quando é batizado, né? Então, se nós pensarmos assim, do ponto de vista evolutivo, que nos ensina a doutrina espírita, nós somos batizados, usando a palavra, quando somos criados. A partir dali, a nossa evolução constante, não é? Desde o espírito nascido simples e ignorante até os espíritos celestes, a evolução constante. Mas você sabe que, caros ouvintes também, a questão da justiça divina, muitas pessoas veem como forma separada, né? Eu acredito na justiça divina, eu acredito na imortalidade, eu acredito na comunicação dos espíritos, acredito em Deus, mas eu não acredito muito na reencarnação. Isso é um erro muito grande, porque tudo isso que nós citamos só funciona através da reencarnação. Então, a justiça divina, não é? A evolução constante, só se processa através da reencarnação.
E a questão da reencarnação, ela, sobretudo, e nós vamos ver daqui a pouquinho, quando nós entrarmos no próximo item deste capítulo, falando, inclusive, com relação às relações que temos na vida, familiares e tudo mais. Então, a questão da reencarnação, a meu ver, Marco, não se restringe à individualidade tão somente. Ela tem um alcance de lei da sociedade, como temos no Livro dos Espíritos. Ela tem um alcance global, universal. A lógica mostra, sobretudo, uma vez que a proposta é de ter uma fé raciocinada, baseada na razão, de que, como dizia uma amiga nossa de família, que ela dizia, diante do funeral do seu pai, ela olhava e dizia, mas, nossa, o meu pai era uma pessoa de muita inteligência, muito pensamento, muita lógica, muito trabalho, muita força. Não faz sentido, nem no meu raciocínio, muito menos no meu coração, que tudo se termine aqui, entre esses pedaços de madeira. Então, ela sentindo a necessidade da continuidade da alma do pai, como sendo seria um desperdício tudo aquilo, toda aquela inteligência desaparecer. E aí, então, mais do que tão somente a questão da razão, a gente alcança o campo da fé, o campo da emoção, da gente dizer, olha, eu acredito, eu tenho certeza, e para mim é absolutamente reconfortante, e acima de tudo é um carinho, é uma esperança entender a continuidade desta existência. E a gente vai ver aqui Kardec falando alguma coisa sobre isso no próximo item. Algum comentário ou podemos continuar, Marco?
Não, eu só queria comentar uma coisa breve, dizendo assim que a continuidade da existência através da reencarnação, não é, demonstra a justiça de Deus. Através da reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe. E certa vez um amigo espiritual disse assim, você comentou sobre sua amiga, né, que estava lá com o pai, que acumulou experiências, vivências ao longo de uma existência inteira, mas não faz sentido tudo terminar no mármore frio de uma campa de cemitério, né? Não faz sentido nenhum. Então um amigo espiritual disse assim, que o entendimento sobre a imortalidade é um excelente cicatrizante para a alma. Isso realmente é assim que ocorre, né?
E a gente vê que realmente, à medida que as pessoas, nesses momentos difíceis, a gente, ao se aproximar e dar o abraço, o carinho, chorar junto nesse momento, e a pessoa sabendo que a gente tem todo um entendimento de uma vida continuada, elas nos procuram justamente com um olhar de esperança, esperando exatamente esta palavra de consolo, de minimamente dizer, tenhamos fé e tenhamos resignação e paciência, porque todos vamos nos encontrar novamente em estados de maior felicidade.
Ah, sim.
Parece que isso é um bálsamo, isso traz um conforto imediato e permite, ajuda a superar aqueles momentos mais delicados.
É verdade.
Mas antes da gente continuar aqui, vamos agradecer a presença da Edna Leite Natuba. Boa noite, Edna. Mais uma vez aqui com a gente no Descortinando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Obrigado pela sua presença, pela participação.
A Edna André, da nossa Casa Espírita aqui de São Paulo também.
Isso. Que certamente, em algum momento, eu vou visitá-los, hein?
Graças a Deus. Vou dar
um abraço aí presencial a todos vocês. Vou conhecer também a Edna. A oportunidade não nos faltará.
É verdade.
Ainda no item 15, Kardec, no segundo parágrafo, diz o seguinte: nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Então Kardec diz: Jó evidentemente pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Então, vê exatamente alinhado com o comentário que o Marco fez agora há pouco, mostrando as questões da vida propriamente dita. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se perfeitamente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como que se coloca após a morte? No intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Sem que a expressão propriamente dita esteja aqui gravada, dita, já é o entendimento do lá esperarei voltar, onde é o que nós judiciosamente tratamos como o período da erraticidade, que vai entre um desencarne e uma nova existência na carne retornando. Então, eu diria até quase assustador a maturidade e a visão antecipada desses profetas com relação à investigação da vida na matéria e da vida espiritual.
Pois é, já estavam falando do mundo espiritual, né? E da continuidade da existência e da evolução, inclusive. Eu me lembro da frase, quando Jesus, eu citei aqui a passagem com o mestre Nicodemos, ele deixou muito claro: para se encontrar o reino dos céus, é necessário renascer de novo. O que significa? Para nós encontrarmos o maior esclarecimento, uma consciência mais ampliada, e encontrar o reino de felicidade, a maturidade do espírito, só se processa através da reencarnação. Não é? Mas a visão desses profetas é magnífica. Eram médiuns, né? Que captava das esferas sublimes enviadas por Jesus, já estavam jogando semente. Né?
Isso, essa questão das sementes, Marco, eu estou aqui fazendo uma preparação de aulas que a gente faz do Livro dos Espíritos, e a gente tem são duas casas que eu participo. Então, dividiu-se o Livro dos Espíritos em dois momentos, livro 1, né, parte 1 e parte 2, e nessa parte 2 existe uma passagem na pergunta aqui que eu estava preparando hoje, né, não existe coincidência, mas estudando exatamente isso, na pergunta 622 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte à espiritualidade: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Pergunta 622. E a resposta a esta: confiar, revelar, a missão de revelarem a sua lei. A lei divina é justamente na terceira parte, na parte terceira, que ele faz essa pergunta. E a resposta dos Espíritos é: indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São Espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir à humanidade. Eu vou aproveitar aqui, Marco, deixa eu só mostrar aqui, que eu acho que é bem interessante. Ficou bem... É um trabalho bem bonito, que eu tenho certeza que vale a pena a gente mostrar.
Claro.
Que ele diz assim, ó, vamos ver se aparece aqui na nossa... Não, não vai aparecer. Mas eu consigo mostrar aqui, só para que as pessoas tenham essa visão e a gente consegue, de maneira bem tranquila, mostrar aos nossos, as pessoas que nos acompanham, essa... Deixa eu só mostrar aqui, desculpem não ter feito isso, isso antecipadamente, mas é bem tranquilo. Isso é
interessante.
Porque, de fato, a gente vai encontrar... Aqui, ó. Olha que ficou, ficou bem interessante, Marco, para a gente entender essa questão. Olha aqui, ó. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Olha que bonito. Pronto. Aqui a internet é tão espetacular que a gente acaba tendo essa oportunidade de pegar essas informações que certamente enriquecem o nosso trabalho. E aqui está essa pergunta tão, tão bacana, bem que ficou um colorido, uma reflexão, né? Então, a pergunta 622, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Aí a gente vai no livro do Evangelho e vai encontrar Isaías, Jó, né? Em todos os tempos houve homens tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Bem interessante, né?
Isso é muito, muito importante, né? E, então, é isso que é interessante, né? Fazer progredir a humanidade. O progresso vem com a multiplicidade das existências. Não se pode vir um progresso a longo prazo, vamos dizer assim, porque as matrizes evolutivas educacionais do espírito humano são muito gradativos, né? Então, isso não se faz abruptamente, Deus não usa violência, ele respeita o nosso tempo, agora, inclusive, o tempo evolutivo. Né? Então, a reencarnação entra aí como uma didática divina, como se fossem anos letivos que nós estamos passando na escola da vida, né?
Exatamente. São as oportunidades que nós vamos seguindo. Bom, vamos dando continuidade aqui, Marco. Vamos aqui na sequência do nosso estudo. E aí Kardec, então, ele diz no item 16, não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros.
Pois é. Você vê que quando Jesus colocava para todos nós uma meta a ser atingida, que é o reino dos céus, né? Em todas as suas lições, ele falava a respeito do reino dos céus. O reino dos céus, costumamos dizer, que não está nas paredes estreitas dos templos, não está nem nas religiões, está em nossos corações, e nas esferas felizes da existência. Quando nós ampliamos a nossa consciência, nós nos vinculamos ao chamado reino dos céus. Achamos em nós e nas esferas felizes da existência. Ou seja, a ampliação da consciência só se dá com a maturidade do espírito. que utiliza-se da reencarnação, da multiplicidade das existências, como um instrumento primordial para que isso ocorra. Né?
E essa questão que você está abordando tem reflexos no aspecto religioso, inquestionável. Estamos falando aqui de profetas do Antigo Testamento, estamos falando de passagens de Jesus, estamos falando da religião do Espiritismo, propriamente dito, mas, ao mesmo tempo, não podemos jamais perder de vista a questão que alcança a qualquer indivíduo na Terra encarnado, independente da sua fé religiosa. As questões filosóficas que nós estamos vivenciando hoje são as mesmas que alcançaram Sócrates, Platão, há milhares de anos atrás. É importante a gente entender que esta condição encarnatória, ela, por si só, faz com que cada um dos indivíduos aqui encarnados na Terra reflita, cada um de nós tem que refletir em algum momento nas suas alegrias e nas suas tristezas, nos seus desafios, nas suas provas, nos seus crescimentos e às vezes nas suas eventuais quedas, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo aqui? Eu sempre falo sobre isso. A questão filosófica do Espiritismo, ela é uma questão filosófica da humanidade, do ser humano. A gente vai encontrar aqui no item 17, que a Teste responde exatamente sobre isso. Ele diz assim, a essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Eu diria que, em termos de filosofia, este item 17 é um marco dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem. Para onde vai? Por que está na Terra? E justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Estamos diante, caros amigos que estão nos acompanhando, que nos assistem, estamos diante de uma declaração importantíssima do nosso codificador, quando ele, então, mostra o seu alinhamento, a sua junção do aspecto religioso com o aspecto filosófico, mostrando para todos nós as questões que nos envolvem em nossas vidas e que ele, ao final, vou botar aqui de volta só para a gente deixar bem claro, ele bota ao final, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Então, a gente vai encontrar nesse raciocínio, nesse discurso que Kardec aqui apresenta, até já uma indicação das aparentes injustiças. Porque quando nós passamos a entender a questão da reencarnação com um alcance filosófico, traz para cada um de nós, nos nossos corações, um alívio de entendimento mais amplo, até de uma visão mais ampla, porque muitas vezes aquilo que são aos nossos olhos, no imediatismo da vida resolutiva, uma injustiça, aos olhos da imortalidade da alma, não passa de uma fração de tempo, e que certamente, momento oportuno, tudo estará esclarecido e veremos que injustiça nenhuma aconteceu. Então, somente um processo de reajustamento.
Ah, sim, um reajustamento é muito necessário, porque estamos reencarnados sempre no momento certo, na hora exata, no lugar certo, com as pessoas certas que deveremos estar. Né? A questão das religiões é o seguinte: as religiões são todas muito importantes, porque a glória de Deus deve ser cantada e falada em todos os níveis de conhecimento e de entendimento. Elas são escolas do espírito. Né? Agora, a doutrina espírita, no aspecto filosófico, como você citou, André, é aquela doutrina de comportamento ético-moral. No aspecto científico, é a ciência de observação. Não é? E no aspecto religioso ou espiritual, como se diz, é a religião cósmica do amor, que é a mesma que Jesus trouxe para nós. Não é? Então, o homem ele descortinará em seu entendimento tudo aquilo que está vinculado ainda às suas imperfeições e enxergará novos horizontes com a cada existência. Nós somos os autores do nosso destino, nós que escrevemos as páginas da nossa vida.
Eu costumo ter uma, também numa das nossas, dos nossos encontros, das nossas aulas, a gente faz uma brincadeira dizendo o seguinte, que na verdade é uma maneira lúdica de tratar questões da nossa vida. A gente diz assim, toda vez que um indivíduo comete um deslize, vamos assim qualificar, um processo que é uma sequência de procedimentos se instaura de imediato. E este processo ele é da seguinte forma. No momento em que alguém, algum de nós, e todos nós cometemos os nossos deslizes, a gente abre no tempo futuro uma oportunidade de ajuste nosso e do universo. Eu brinco assim, imagina uma piscina parada e você joga uma pedra. E eu falava para os meus filhos, filho, você joga a pedra, você consegue fazer com que as ondas na superfície da água aconteçam. Deixa eu te perguntar, você consegue agora, depois de jogar a pedra, parar as ondas? Não. Quem vai fazer isso é a lei de Deus. Ela vai acalmar novamente a água, tempo depois vai acalmar. Mas, filho, a pedra está lá no fundo. E nós vamos ter que pegar aquela pedra que está lá. Então, nós vamos nos molhar, nós vamos entrar na água e nós vamos deixar a piscina limpa. Vamos tirar a pedra do fundo. Você joga a pedra, você criou para você, para um momento posterior, a oportunidade e a necessidade de reorganizar o ambiente universal que você atuou. Então, atue no universo, mas sempre atue com aquilo que você consegue controlar. Nunca atue com coisas que você perca a capacidade de controlar. E só existe uma coisa, um meio de você atuar no universo de forma controlada, que é por meio do amor. Uma vez que você atua de maneira alinhada com a lei divina, não há necessidade de reajustamento, porque neste instante a sua atitude já está ajustada. Então, perfeito, belo, bonito e acolhedor. Mas, pai, algo eu fiz de errado. Ok, filho, quando a janelinha lá na frente se reabrir, para você mostrar e consertar o que fez, atue novamente com amor. Porque o que vai acontecer? Teve um seguidor de Jesus que nos ensinou uma coisa preciosa, que o amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados. Então, a guerra do bem contra o mal, o bem sempre ganha, porque o bem conta dobrado. O bem que praticamos hoje corrige, ao mesmo tempo, algo que fizemos de desajuste no passado, quanto ele soma para o futuro possibilidades de felicidade maior, de maior alegria, de maior crescimento. Algo que você cometa de errado, filho, não anula o bem que você fez. Ele simplesmente abre janelinha para o futuro. E com essa conversa de pai com criança, a gente foi evangelizando, porque, de certa forma, é o que nós mesmos, independente da idade, precisamos lembrar. Todo bem soma, conta em dobro. Resolve o passado e melhora o futuro. Coisas que fizemos de desagravo, não se preocupe. A janelinha vai abrir de novo. E aí é a hora de você colocar amor dentro dela. São as estrelinhas, os trianguinhos, os quadradinhos.
Bacana. É isso mesmo. Nova oportunidade surge, né? Nova oportunidade surge. Como é que estamos no tempo, André?
Eu acho que a gente pode ler esse último pedacinho, que a gente encerra esse capítulo dentro, né, esse subitem do capítulo, que ele é, na verdade, um precioso fechamento de Kardec. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, Kardec encerra esses comentários deste subitem do capítulo 4 de uma maneira brilhante.
Brilhante.
Né? Realmente dando a ratificando, né? Confirmando a necessidade do entendimento da pré-existência e da pluralidade das existências como sendo o elo, a liga que nos permite a compreensão do Evangelho. Então, realmente, esse capítulo é, com todos, esse capítulo é, uma maravilha.
Uma maravilha. É, bom, muito bem, porque você sabe que o Evangelho deve ser estudado assim como nós estamos estudando, esmiuçando, vendo item por item, palavras por palavras. Não há que se ter pressa para estudar o Evangelho, porque o Evangelho é muito mais do que um livro, não é? Ele é um verdadeiro tratado sobre a vida humana. E quando nós falamos a respeito da evolução, é impossível a evolução sem a reencarnação. Já comentamos isso, não é? E as reencarnações, elas nos levarão para o amor supremo, porque é a fatalidade do ser humano a felicidade, mas a verdadeira felicidade, quando ele conhecer a verdadeira vida.
E Marco, a gente fica muito feliz quando a gente faz um trabalho, uma conversa como essa, que vai pela Rádio Brasil Espírita iluminar consciências em Kilburn, Lisboa, Florence, Santo Antônio de Pádua, Nova Viçosa, Pedras de Fogo, Bauru, Iguape, Aparecida de Goiânia, tantos lugares, tantos recantos desse planeta, Aparecida de Goiânia, Partido Alferes, Apucarana, Maricá, Limburg, Underland, Volta Redonda, Recife, Contagem, Belém, São Luís Gonzaga, Fortaleza, são todas localidades que já existem registros de ter baixado o aplicativo da rádio e que eventualmente nos acompanham, seja ao vivo ou seja no gravado, em Tubiara, Nazaré Paulista, Dubai, Florianópolis, Maceió, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Murici, Primavera do Leste, Pensilvânia, Santana do Ipanema, Feira Grande, Caruaru, Nossa Senhora do Socorro, Tóquio, Ataíba, Ataíba, Leopoldina, Ourinhos, Dourados, Ananindeua, Euquenal, e a gente fica feliz de que, de alguma forma, tenhamos levado algum entendimento, alguma interpretação do Evangelho. Sumaré, Vila Velha, Novo Hamburgo, Itápolis, Jundiaí, Belém, Guatemala, Fernando de Noronha, Pão de Açúcar, Marechal Deodoro, até sabemos, né? Marechal Deodoro e Xangai. Então, ficamos muito felizes com a participação e com a nossa contribuição singela e de coração para que essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo seja descortinada e alcance tantos corações e tantas mentes. Eu agradeço a sempre a oportunidade, Marco, e estar contigo as palavras finais de encerramento e a nossa prece.
Eu que agradeço muito a tua companhia, Andréas e todos também que estão nos ouvindo. Vamos agradecer muito a Deus, né? Nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. A Jesus, nosso amado Mestre, e os Espíritos amigos que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, que esses ensinamentos façam parte do nosso entendimento e nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
Muita paz.